Boa noite a todos. Na continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, nós comentaremos hoje o item intitulado A Alma Depois da Morte, as questões de número 149 a 154. Na questão 149, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: em que se torna a alma no instante da morte? E os Espíritos respondem: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Ou seja, aconteceu a morte do corpo físico, nós que somos espíritos imortais, deixamos o corpo e vamos para o mundo espiritual. Mas Kardec insiste na questão, e ele pergunta, na questão número 152, que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Qual é a prova disso? Como é que eu posso saber que realmente isso acontece? Nós vamos ver que este assunto, esse tema, é debatido, discutido, desde muito, desde milênios, pelas religiões, que vêm nos dizer, sim, que somos eternos, que não somos o corpo físico, somos um espírito que não morre jamais, que a vida prossegue e continua. Vamos enxergar aqui primeiro. Isso. Mas aprendemos com o Espiritismo, com a doutrina espírita, um pouco além de tudo isso. Porque as religiões tradicionais nos revelam um quadro um pouco sinuoso. Sim, existem espíritos, nós continuamos a viver, mas como é que se dá isso? Como acontece todo esse fenômeno? E Kardec nos ensinou a pensar. Porque as religiões tradicionais, elas nos falam isso, e quando começa a ter um pouquinho de dúvida, quando você começa a perceber alguma incoerência entre o que está escrito nos livros sagrados e aquilo que a ciência nos mostra, quando começa a haver incoerência entre o nosso pensamento lógico, o nosso raciocínio e aquilo que está escrito, então criaram os dogmas. Então, a respeito deste ou daquele e daquele outro tema, não se discute. É a palavra de Deus e ponto final. No entanto, Kardec nos fala diferente. Não, vamos pensar, vamos analisar as coisas, vamos perceber se tem lógica, se isso passa. Ele nos ensinou, nos trouxe a ideia da fé raciocinada. Ou seja, vamos aceitar porque nós realmente acreditamos, temos certeza, raciocinamos e pensamos e vimos que, de fato, é assim que acontece. Então, nós vamos aqui traçar alguns aspectos apenas e vamos falar sobre a forma que esse homem, né, veio tentando descobrir antes da religião, sem falar em religião. Ele vai discutir. Então, a primeira maneira, e aí eu vou apagar de novo, a primeira forma que nós podemos dizer científica, que o homem foi descobrindo para tentar provar a individualidade da alma, que nós continuamos a viver depois da alma, nós podemos dizer, de maneira geral, aqui, com o magnetismo, 1776, já com Mesmer. Mesmer, ele, além de outras experiências, por exemplo, ele fazia com que os seus, o que ele chamava de médiums, os seus agentes, seus pacientes, no estado sonambúlico, falavam coisas que estavam muito além da capacidade de conhecimento dessas pessoas no estado comum. Mas ele não conseguiu explicar tudo isso. Mas ele nos trouxe os fundamentos de tudo isso, a partir de Mesmer, 1776. Mais além, nós vamos ver, então, Kardec, inclusive, fazendo referência a Mesmer e dizendo da importância que teve o magnetismo, que hoje chamamos de hipnotismo. Então, nós não vemos pessoas hipnotizadas revelarem conhecimentos ou fazerem práticas que estão fora do seu alcance. O que é que está demonstrado ali? Que tem alguma coisa além do corpo e que, em circunstâncias variadas, comandam mesmo o corpo ou apresentam informações e conhecimentos que estão além do seu conhecimento cotidiano. Kardec, então, falando sobre isso, nos mostra que o magnetismo, ele coloca, facilitou a aceitação do espiritismo pelas pessoas, porque muitos conceitos já foram analisados, foram estudados e foram tornados comuns pelo público. Então, o espiritismo mais além foi aceito de maneira mais tranquila, graças, diz Kardec, aos estudos iniciais de Mesmer. Mais adiante, nós temos um período chamado de pesquisas psíquicas, onde os cientistas foram chamados a avaliar, a analisar os fenômenos espíritas. Mais além, criaram-se outras ciências para também analisarem os fenômenos espíritas. A metapsíquica, 1905, e a parapsicologia, onde nós paramos aqui. E vamos mais... Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre espiritismo, sobre... as pesquisas psíquicas e parapsicologia. Então vamos aqui. E aí nós conhecemos o caso das irmãs Fox. 1848, no condado de Nova York, em Hydesville, essas meninas, as irmãs Fox, a casa começa a apresentar sons, batidas, e as portas fechavam e abriam, caíam pedras no telhado, era uma sensação total. E aí elas começam, então, a estabelecer um contato com aquilo que estava se manifestando, né? Que eram, mais adiante foram comprovar, era um espírito, né? Lembram? Um caixeiro viajante que havia sido morto por uma família que morou naquela casa tempos atrás. O caixeiro foi lá fazer vendas, hospedaram o caixeiro e, para roubar-lhe, o casal que ali morava matou o caixeiro e enterrou nas paredes da casa. E ele, então, mais adiante, 1848, começa a se manifestar. E foi identificado, dá a sua identidade, coloca a sua individualidade à disposição das pessoas. É Charles Rosna o nome dele. Foi enterrado ali, conta a sua história, então mostra aqui já que o espírito vem mantendo e continua a contemplar a sua individualidade. E Kardec, então, não podia ter ficado de fora desses acontecimentos que sucederam naquele período da história. Então ele, levado por amigos, vai analisar esses fenômenos que estavam acontecendo. As mesas girantes, as pessoas que sentavam em torno das mesas, e a mesa respondia perguntas. Mas Kardec, na sua lucidez, na sua inteligência, logo percebe que não pode ser a mesa, né? As pessoas simplesmente se divertiam. Era uma brincadeira fútil das pessoas que ficavam ali. Mas Kardec percebeu que ali, por trás daquele fenômeno, daquela brincadeira, tinha que ter um ensinamento, um aprendizado, alguma lei diferente. Ele vai estudar. E aí nós vemos, a partir da análise, do estudo dos fenômenos que, para a maioria, eram apenas fenômenos fúteis, ele traça uma doutrina. É o que nós chamamos de codificação. Os livros que ele estabelece, que ele lança. E nós podemos citar, a título de exemplo, aqui, nós falamos que íamos ver apenas ciência, né? Não íamos ver religião. Estamos falando de espiritismo, vamos nos lembrar? Espiritismo é religião, sim, fruto de revelações dos espíritos que nos trouxeram, como as demais religiões, uma revelação que trouxe. Kardec nos ensinou a pensar, não é? Nos ensinou a fé raciocinada, filosofia, a entender as coisas, o mecanismo das coisas, não aceitar simplesmente. Religião, filosofia e ciência também. O método experimental que Kardec utilizava, a universalidade dos ensinamentos, a concordância dos ensinos que os espíritos nos traziam, a mediunidade como pano de fundo, método científico. E Kardec, então, para a gente dar de exemplo, no Livro dos Médiuns, ele traz um grande tratado de individualidade de espírito. Ele nos fala como é que nós entramos em contato e explica as relações dos que estamos aqui, encarnados, no mundo material, com os que já passaram para o outro lado, que continuaram a viver, que mantêm a sua individualidade, que continuam vivos, que continuam ativos, agentes de fenômenos do outro lado. Nós vamos encontrar aqui no Livro dos Médiuns. E outro exemplo aqui, esse livro, O Céu e o Inferno, além de falar de como é o nosso destino depois do mundo físico, de acordo com a nossa vida aqui, com a nossa vida material, o que acontece do outro lado, ele traz, em sua segunda parte, uma relação de manifestações de espíritos, comunicações espirituais, desde plebeus, pessoas do povo, pessoas simples, até reis, rainhas, falando como foram as suas vidas, o que aconteceram com eles. E isso é interessante que no livro Obras Póstumas, que não faz parte das obras básicas, não foi escrito por Kardec, é uma coletânea de anotações trazidas Kardec fazia as anotações, e a mulher dele, depois que ele desencarnou, publicou em nome de Obras Póstumas. Em Obras Póstumas, ele fala da importância que teve essa variedade de comunicações. Serviu para que ele também pudesse entender que, do outro lado da vida, os espíritos são como o daqui. Então, aqui nós temos pessoas que são sábias, pessoas que conhecem muito, outras que não conhecem nada, outros que acham que conhecem um pouco ou que conhecem muito, outros que enganam, que são levianos, do outro lado é a mesma coisa. Então, ele relata, ele transcreve essas comunicações mostrando como é do outro lado. Mais um, esse foi, na verdade, o grande tratado de prova de imortalidade, de individualidade do espírito do outro lado da vida. Aí passamos por um outro período que nós queremos destacar aqui, das pesquisas psíquicas. E aqui nós temos, então, quando eu disse, os cientistas foram chamados para, como diziam na época, para desmascarar a grande farsa. A grande farsa eram os fenômenos espíritas. E esse aqui, William Crookes, era o cientista mais renomado da época. E ele foi chamado pela rainha da Inglaterra para, então, traçar esse papel, desmascarar a farsa espírita. E ele passou, então, 3 anos estudando vários médiuns, Daniel Douglas Home, e essa aqui, por exemplo, que é a médium Florence Cook, que manifestava esse espírito, o espírito Kate King. Durante 3 anos, esse espírito se manifestou. E o William Crookes, que era um cientista, ele pesquisou batimento cardíaco, pulsação, respiração, né, entrevistas, conversou fatos narrados com esse espírito, que pegou provas materiais, físicas, e durante 3 anos se estabeleceu de comunicações com Kate King. E ao final, então, desse período, ele tem que apresentar o relatório para a rainha. E, na conclusão, ele apresenta que o espiritismo estava cientificamente comprovado. Mais um período aí para a gente analisar. E aí nós vamos dar um salto no tempo e passar para o professor J.B. Heine, que ele criou, então, uma das ciências, a parapsicologia. A parapsicologia, que nós conhecemos hoje, e ela nos, o objetivo é estudar os fenômenos extrasensoriais, percepção extrasensoriais. Basicamente isso aqui, são 3 áreas de estudos. Psigama, como chamado, percepção extrasensorial. O que é isso aqui? A própria palavra parece já nos dizer. Nós captamos as coisas, percebemos o mundo exterior através dos nossos 5 sentidos. Estamos no corpo físico, são os 5 sentidos, as 5 únicas janelas. Mas existem algumas coisas que nós não percebemos e captamos e não são por esses 5 sentidos. Percepção extrasensorial. E o que é que percebe, então, que não está no corpo físico? Que sai do corpo, que se desdobra, que percebe sem ser pelo olfato, pela audição, pela gustação, pela visão? O que é? Alguma coisa além disso aqui. A ciência está tentando comprovar. Então, ela estuda aqui, por exemplo, a telepatia, a clarividência, né? Fenômenos desse tipo. Aqui, uma outra classe de fenômeno chamado psicapa, que ele assim denominou, são fenômenos chamados por Kardec de efeitos físicos, materializações de espíritos, como nós vimos ali. Mas William Crookes já não tinha comprovado, não tinha já dado o relatório dele, não era o maior cientista da época, Mas não adianta, as pessoas não... Antes disso aqui, nós pulamos, teve a metapsíquica também, que estudou os mesmos fenômenos. Charles Richer, Nobel de Fisiologia, estudou, comprovou também, mas não adianta. Outra ciência, parapsicologia, vem estudar os mesmos fenômenos, trazendo outras denominações e outras explicações. E aqui, a gente vai se deter um pouco mais nesse aqui, os chamados fenômenos psiteta. Nem toda a parapsicologia moderna aceita esse tipo de fenômeno. Mas nós temos outras ciências que já se colocam muito aqui, como a psicobiofísica, a psicotrônica. São ciências que vão chegar ao espírito antes mesmo que as religiões tradicionais nos falam. Nesse campo aqui, sobre isso aqui, definição da ciência, não é espírito isso aqui, não. Da parapsicologia, sobrevivência da consciência sem o corpo. Consciência sem o corpo, dá o nome que quiser. Consciência sem o corpo. E aqui são alguns fenômenos que são estudados. Por exemplo, Poltergeist, que são os fenômenos de... todo mundo aqui deve ter assistido filme, Poltergeist. São casas que, de repente, começam a pular as coisas. Normalmente, os espíritos utilizando da energia de um médium e ali para provocar os fenômenos. Assombração. Aqui são espíritos que habitam a residência. Quem assistiu o filme Os Outros, lembram? Nicole Kidman, aquela família que estava ali, que na verdade eles moravam naquela casa e achavam que os encarnados eram os outros, os que iam invadir a casa deles, porque eles moravam na casa. Então é o típico fenômeno chamado pela parapsicologia, assombração. E aí tem outras aqui que são muito interessantes. Eu vou só passar rapidamente também. Eles chamam experiências fora do corpo, ou OB, na abreviação da sigla em inglês. É o desdobramento. Então é o espírito, quer dizer, o corpo, que sai, o corpo deitado aqui bonitinho, e sai. Eles fazem experiências, então, por exemplo, um cidadão deitado em uma cama, em um cômodo. Num outro cômodo do local, tem uma televisão, né, ligada a um computador, gerando imagens aleatórias. Imagens aleatórias pelo computador. E aí a pessoa que está deitada no outro cômodo, né, ela fica em transe, deitada lá dormindo, quietinha em transe. Passado alguns momentos, a televisão no outro cômodo, eles acordam, despertam, opa, acorda aqui, vem cá, levanta, e fala para nós a sequência das imagens que apareceu lá na televisão que estava no outro cômodo. E as pessoas falam a sequência da imagem que estava no outro cômodo. Mas quem que foi lá no outro cômodo? Ele estava dormindo aqui, mas foi no outro. Quem que foi lá? Que espírito é uma palavra proibida para eles, não pode ser espírito, é a mente, é o corpo psicobiofísico, não sei, alguma coisa desse jeito. E ainda colocam, por exemplo, nesse outro cômodo, muitas vezes, sensores, como o de alarme de casa, né, que percebem presenças lá. E, em determinados momentos, o sensor capta alguma coisa, alguém, algo, que está lá no outro cômodo. Né? Eles chamam isso de experiência fora do corpo. Né? Às vezes colocam cartas em cima de armários e vão... E aí... Vão dando o nome que querem a essa inteligência, essa consciência que sai do corpo. Nós chamamos espíritos simplesmente para simplificar. As experiências de quase-morte, as EQM, como dizem também, muito estudadas hoje, muito analisadas, e os cientistas não sabem mais o que explicação dá, porque em momentos de coma, quais os que são verificados, o cérebro está paralisado, está sem atividade. Então, se dizem que a atividade, a memória, a consciência está no cérebro, se o cérebro está paralisado, o que é que viu? O que é que saiu do corpo e narrou o que estava acontecendo com o próprio corpo? As conversas dos médicos? O caso do rapaz que, durante o estado de coma, tiraram a dentadura dele e colocaram numa gavetinha. Aí, uma semana depois, ele voltou, não morreu, né? Esse caso de quase morte, voltou, e aí todo mundo procurando a dentadura dele, e ele falou, não, eu sei, na hora eu vi, a enfermeira tirou e botou na gavetinha do lado da cama, pode ir lá que está lá. Estava lá a dentadura dele. Quem que viu isso? O cérebro estava paralisado. Quem que viu? Ele saiu do corpo e viu. Dá o nome que quiser, nós chamamos simplesmente espíritos. Né? Uma outra experiência mais avançada aí, a transcomunicação instrumental. Então, espíritos se comunicam por telefone, por computador, por rádio, né? A tecnologia utilizada para comprovar a imortalidade da alma. E um outro aspecto, por fim, para que as pesquisas para a psicologia estão tentando, eles chamam de reminiscências de vidas passadas. Então, são pessoas que lembram de fatos acontecidos em vidas passadas. Tem um caso interessante que eu quero contar para vocês, de uma mulher, ela morava na Suécia. Uma mulher morava na Suécia, e aí tem um médico que faz terapia de vidas passadas, regressão de memória. Então, ele tem um método interessante. A pessoa deita-se e ele coloca ela em estado de hipnose, mas ela vai se recordando e vai retornando de acordo com os comandos desse médico, desse terapeuta. E ele então falou para ela, volta, vai voltando ao passado, quando você era criança, ela vai lembrando, eu estou vendo no parque, agora volta numa vida passada. Onde você está? Em 1834. Opa, como? 1834, aonde você está? Aí ela vai narrando, na Itália, numa cidade de tal nome. E ele fez várias sessões de uma hora e meia, e foi registrando tudo. Nessas sessões, ele falou quem ela tinha sido e várias experiências que ela passou nesse local, nessa outra vida, em 1834. E aí, eles vão, depois dessa sessão, com a moça lá na cidadezinha, na Itália, lá na Sicília, para tentar localizar e comprovar aqueles fatos. E eles conseguem, de maneira interessantíssima, comprovar pelo menos 5 fatos que ele estava. A cidade, que não é outro nome hoje, não existe mais a cidade, mas foram pesquisando nos arredores e descobriram que, de fato, lá, nessa época, de 1804 a 1870, tinha uma vila que se chamava tal nome que ela colocou. Aquele local ali chamava-se com aquele nome mesmo, realmente existia, ninguém mais se lembrava daquilo. Mais adiante, ela falou que o pai dela era mineiro. Mas como? Aqui não tem mina, não tem mina nenhuma. E aí foram pesquisando, descobriram que até 1870 desativaram uma mina, e aí foram no local onde ela se lembrava, a sensação dela, lembrava dos detalhes da mina e contava. E aí, o que passava na reportagem? Foi na televisão. Passava a narrativa dela, em transe, falando da mina, o local e o pesquisador do local, isso, falando como era a mina, onde o pai dela trabalhava, exatamente coincidindo as descrições. Aí ela se lembrou de onde ela estudava. A escola onde ela estudava também não existia mais. Mas aí foram em arquivos e ela falava como era. Os meninos ficavam do lado da janela e as meninas do lado da porta, ficaram separados. E aí ela vai passando, ela descrevendo em estado de transe, e a professora, agora a diretora da escola, falando como era na época, sem conhecer o relato dela. Muito parecido, muito idêntico, o local com as colunas, conforme ela descrevera lá atrás. Ela fala também de uma estátua, de uma grande estátua que havia no local, que ela via muito, chamava Ferdinand. Mas não tem nada disso. Foram pesquisar mais no passado, era o nome do governador daquela região, e tinha, de fato, uma estátua. E ele morreu no ano que ela falou que viu, lá na cruz, exatamente, e tinha a estátua dela. E, por fim, a igreja, que ela ia na igreja. Mas ela era, na época, naquela reencarnação, ela era espanhola. E espanhóis, estrangeiros, não podiam entrar na igreja. Então ela ia só depois que acabava a missa. Ela entrava lá, ia na igreja, e ela lembrava da igreja, como era a igreja, e um quadro que ela gostava muito de ver, de Maria, mãe de Jesus, com o menino Jesus no colo e outras crianças do lado. Ela narrou isso em transe. E aí foram procurar, encontraram, era a hora que ela olhou, ela sentiu a grande emoção, entrou, identificou cada local, foram ver o quadro, está lá o quadro, exatamente como ela descreveu. Bom, se isso não é... Esse é um fato que eu contei, mas existem milhares de casos narrados de crianças, de adultos que se relembravam de vidas, de acontecimentos, de vidas passadas, comprovando que nós somos espíritos, que a vida prossegue e que nós vamos nascer em outro lugar, vamos reencarnar em outro lugar. Mas isso é muito pouco, né? Aprender ciência, aprender religião, opa, se de nada isso servir para a nossa melhora aqui, ó. E aí é como o Chico dizia, né? Se isso tudo que a gente aprende não servir para nos melhorar, não serve para nada. Isso numa conversa dele com o Banerjee, um grande estudioso de reencarnação da Índia, quando veio para cá. Mas se tudo isso, né? Que pena, né? Se tudo isso que a gente aprende e sabe que nós somos espíritos, que vivemos tantas vidas, né? Provando, até a ciência provando isso, se isso tudo não valer para que a gente se modifique, é uma pena. Nada disso terá valido a pena, como ele dizia. Que todos tenham muita paz.